Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Alô Paraíba, pra Paraíba sintonizar, já está no ar, hora H pra cada canto e recanto desse estado. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite pra toda Paraíba que tá ligada aqui na hora H. É meio de semana, mas a gente tá recheado de notícias e muitas informações pra todo estado.
São 6:02. A partir de agora, um show de jornalismo no seu rádio.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Agora, bem na hora H, se liga aí, Paraíba! Estamos falando direto dos estúdios do portal Mais PB, centro de João Pessoa, capital da Paraíba, que nos escuta no som potente, na audiência crescente da rádio Pop FM.
Pop! Pop!
Boa noite, Campina Grande, Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, alô, Areia, Rádio Pop FM 105,3.
Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
Caruá FM de Soledade.
Serra Branca, Independente. Princesa em Princesa. Peraí. Princesa FM em Princesa Isabel.
Independente FM em Serra Branca, no Cariri.
Em Conceição, Conceição FM.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM de Patos.
Solidária FM em São Bento.
Em Catolé do Rocha, Independência FM.
Mais FM em Cajazeiras.
E Mais FM 100.1 em Uiraúna. É a Paraíba inteira ligada, sintonizada na Rede Mais, na Hora H, no jornalismo sem parar. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Ministério da Educação marca para janeiro a aplicação das provas do Enem 2020.
Paraíba ultrapassa 56 mil casos confirmados do novo coronavírus.
Prefeitura de João Pessoa elabora novo protocolo para garantir acesso de idosos e pessoas com deficiências em ônibus.
Na entrevista da hora, conversa com o Procurador Regional Eleitoral do MPF, Rodolfo Alves.
Na série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, hoje a vez do deputado estadual Valber Virgulino, do Patriotas.
Ainda hoje, Federação Paraibana de Futebol decide antecipar retorno do Campeonato Paraibano.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés para esta quinta-feira.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar alta às 6 horas da manhã e 56 minutos com 2 metros e 20 centímetros.
A maré baixa será 1:09 da tarde, 50 centímetros.
O tempo na Paraíba terá máxima de 31 graus e mínima de 19.
A quinta-feira será de sol entre nuvens no litoral do estado, com possibilidades de pancadas de chuvas a qualquer momento.
Na capital da Paraíba, em João Pessoa, agora os termômetros marcam 25 graus.
Já em Catolé do Rocha, no sertão do estado, 29 graus agora.
Hora H, Heron Cid.
Paraibanos e paraibanas, esses atos extremados que nós estamos acostumados a testemunhar nesse Brasil de agora, nos dão um benefício. É o benefício de constatar as grandes contradições dos polos dessa luta ideológica brasileira. Na verdade, uma falsa luta ideológica, é uma luta, o que temos é uma luta de poder, pelo poder. O artigo de Hélio Schussmann, jornalista da Folha de São Paulo, que desejou a morte do presidente Jair Bolsonaro, é reprovável sob todos os aspectos para quem tem um mínimo de bom senso. A liberdade de expressão não serve ou não deveria servir para esse tipo de postura minimamente, que pode ser classificada minimamente de desumana, para não dizer outros adjetivos. Houve uma rápida reação do bolsonarismo e até oficial, reação oficial do governo. O secretário de comunicação, Fábio Vansgarten, disse em artigo na própria Folha de São Paulo que o articulista passou dos limites da razoabilidade. Concordo também. O ministro da Justiça, André Mendonça, disse que os direitos fundamentais, como liberdade de expressão, não são absolutos. Tá certo, também concordo. O problema é que muita gente desse mesmo governo ou do bolsonarismo não viu crime algum e nem disse uma mínima sílaba contra fanáticos radicais que ameaçaram abertamente ministros do Supremo Tribunal Federal, como se fosse uma coisa comum. E mais, com alguns deles foram até interceptados planos de atentados contra parentes dos ministros ou contra os próprios ministros, com mapas de como é a arquitetura do Supremo Tribunal Federal, como faz para entrar, com endereços, com locais onde os ministros frequentavam. Para boa coisa é que não era. Mesma contradição dá para perceber de gente que foi solidária lá atrás ao Supremo, que condenou o radicalismo daqueles extremistas, né? E agora apenas acha que, nesse caso, o jornalista da Folha exerceu somente o direito de liberdade de expressão e não tem uma palavra mais contundente ou de solidariedade ao presidente ou, no mínimo, de repúdio à postura do texto do jornalista da Folha de São Paulo. Pode ser até que ele tenha exercido a liberdade de expressão, mas por um meio que em absoluto não justifica esse fim. Mas o que é que fica muito bem constatado cristalinamente, de parte a parte, o que nós podemos ver nesses episódios é uma indignação seletiva. Depende de quem é o alvo.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H. Hora H. Você na Hora H. Central da Interação.
A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação 6 e 9 993 46 5236. É o número do WhatsApp para você participar, mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. 993465236, o Alisson.
Nós também estamos no Facebook, hoje sem vídeo, apenas com áudio. Tivemos um problema técnico, mas daqui a pouco a gente coloca o vídeo no ar, mas nós já estamos ao vivo lá no facebook.com/portalmaispb. Estamos ao vivo também no YouTube, procure lá Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Acesse agora www.maispb.com.br. Agora, quando terminar o programa, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá. Programa Hora H. Quando achar, faz o que, Heron?
É fácil demais. Você pode compartilhar com quem quiser, na hora que quiser. Ou o programa na íntegra para você ouvir novamente, se não deu para ouvir, dá para ouvir de novo. Ou nos principais momentos em entrevistas, reportagens, tudo em formato de podcast para facilitar a sua vida.
Só lembrando, comigo você fala no arroba o Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Só pedindo desculpa aqui.
Comigo você fala no arroba Heron Cid, Heron com H,
Cid com D,
C-I-D, fácil.
Só pedir desculpa no começo, viu? Me equivoquei um pouco na escalada, que são tantas emissoras, né, Heron, que a gente acaba se perdendo.
São tantas emoções. 6 horas e 10 minutos.
Ultimamente nós, no jornalismo, estamos vivendo com muitas emoções.
E aqui a gente só faz na emoção, que entra no último segundo, no último segundo no ar. 6
Mas
e 10.
Assim, a gente segue.
A gente, Heron, começa trazendo o Alisson Bezerra.
Antes do Enem, deixa eu só atualizar aquele caso de Iraúna. Hoje, quarta-feira, dia 8 de...
O caso do Iraúna é do prefeito da fachada, João Bosco Fernandes, que está preso e já pagou uma fiança e aguarda a liberação da justiça.
Hoje, 8 de julho de 2020, 5 dias após o alvorada de soltura e 2 dias após a defesa e a família pagarem em conjunto uma fiança de R$520 mil, o prefeito ainda aguarda a canetada do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para que possa deixar a penitenciária média de Mangabeira. Ele foi preso no ano passado sob acusação de corrupção pelo Ministério Público Federal e também pela Polícia Federal, através de uma operação autorizada pelo ministro Celso de Mello. A defesa ainda aguarda essa decisão do Supremo Tribunal Federal para que Bosco Fernandes possa deixar a penitenciária média de João Pessoa.
Atenção, estudantes! Atenção, estudantes! Atenção, estudantes! Repeti três vezes porque o assunto interessa a todos os estudantes, sobretudo do ensino médio. O Ministério da Educação já definiu quando será a aplicação da prova do Enem 2020, depois de intensa polêmica. Aliás, essa prova só foi adiada por conta de um intenso debate no Senado da República, no Congresso Nacional. Havia resistências do Ministério da Educação à época, e esse adiamento tem um dedo da Paraíba aqui, o dedo da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas, que foi autora do projeto que fez com que houvesse a legalidade do adiamento do Enem. Esse assunto é o tema agora para a gente chamar a redação do portal Mais PB com mais detalhes.
Boletim da redação.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deverão ser aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. Foi o que anunciou o secretário executivo do Ministério da Educação, Antônio Paulo Vogo, nesta quarta-feira, durante entrevista coletiva.
Então, o Enem, ele vai acontecer no mês de janeiro. A primeira prova será no dia 17 de janeiro de 2021. E a segunda prova no dia 24 de janeiro de 2021. O Enem Digital, né, o novo Enem Digital, ele será no dia 31 de janeiro de 2021 e a segunda prova no dia 7 de fevereiro de 2021. A reaplicação do Enem será no dia 24 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro. E os resultados estarão disponíveis a partir do dia 29 de março de 2021.
O presidente do INEP considerou que foi um processo positivo e convergente para que a prova fosse realizada da melhor maneira. Segundo ele, os procedimentos para a prova já estão sendo tomados.
Agora, os procedimentos operacionais do INEP continuam no seu curso normal, então a gente continua com os nossos preparativos e estamos prontos para poder fazer essa execução em janeiro. Já estão nossos preparativos. Já estamos adotando as medidas necessárias junto ao consórcio aplicador para garantir a segurança sanitária durante a aplicação da prova. Medidas relativas ao uso de álcool gel, relativo ao uso de máscaras, relativo ao distanciamento, à quantidade de alunos nas salas de aplicação também. Isso nós já temos isso acertado com o consórcio aplicador.
Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Hora H, Hora H.
6h14, sobre esse tema, o Alisson Bezerra, eu converso agora por mensagem aqui no Zap com a autora desse projeto que garantiu esse adiamento, a senadora Daniela Ribeiro, e ela só esclarecendo um ponto. Na realidade, esse Enem só vai acontecer, que é o que era previsto na lei, com o fim do ano letivo, que essa era a grande questão, né? O Ministério da Educação não queria ceder nesse ponto específico. O projeto rezava exatamente isso, que o aluno só poderia se submeter ao Enem quando terminasse o ano letivo, quando tivesse garantido todo o conteúdo do ano letivo, exatamente nesse processo de pandemia, de quarentena, de dificuldade que os alunos estavam tendo para ter acesso aos conteúdos. Ou seja, realmente vai acontecer somente depois que o ano letivo terminar e que toda a carga horária for completada no ensino médio do Brasil.
Vale a mesma observação para as eleições municipais que foram adiadas em um mês. Não adianta apenas adiar, tem que dar condições para que os estudantes, principalmente aqueles que não têm acesso à internet, não têm acesso à educação, possam sim prestar o exame e ter o mesmo equilíbrio daquelas pessoas que estão tendo aula remota todos os dias, que estão tendo acompanhamento de professores pagos, professores caros, porque a gente cansou de ver matérias, inclusive na imprensa nacional, de que comunidades sertão do Nordeste, comunidades carentes, das pessoas sem condições de ter acesso à educação.
6h15 agora, atenção agora, a notícia para João Pessoa, para idosos, deficientes e para o transporte público da capital paraibana. A prefeitura adotou protocolos para que idosos e pessoas com deficiência tenham acesso aos ônibus da capital paraibana.
exatamente por conta desse grande número de idosos reclamando que estão tendo que pagar nos ônibus após esse protocolo de retorno de circulação. A reportagem do Hora H entrou em contato com o superintendente adjunto da CEMOB, o Wallace Massini, que justificou que os operadores estão tendo dificuldade em controlar o acesso aos coletivos, já que ao abrir a porta do meio, pessoas que não teriam direito à gratuidade estariam entrando nos ônibus. O Wallace garantiu que a gratuidade é lei e continua sendo mantida. E o que há é apenas uma recomendação para que esses idosos e demais pessoas do grupo de risco evitem usar o transporte público em horário de pico. Falou ainda que procedimentos estão sendo tomados para garantir a gratuidade.
A CEMOB orientou as empresas e emitiu um ofício à Cintur, determinando a operação, a forma de operar o embarque dos idosos nos coletivos de uma pessoa. Eles devem dar o sinal, o motorista vai parar no ponto, as pessoas que estiverem no ponto de ônibus vão acessar o ônibus pagando normalmente, e o idoso irá se identificar ao motorista e ele abrirá a porta do meio para que apenas o idoso entre no ônibus pela porta central.
Nós também conversamos com Isaac Júnior, presidente do Cintur, entidade que representa as empresas. Ele afirmou que a gratuidade está mantida e que os usuários que tiverem a gratuidade restrita possam denunciar aos órgãos competentes. Ele ressaltou que a gratuidade é um direito e deve ser respeitado.
Gratuidade é um direito e o direito a ela está absolutamente mantido. O que é que nós recomendamos? Que se faça registro de alguma eventualidade, alguns casos que pontualmente tenham ocorrido, sejam registrados a reclamação no próprio site ou por telefone da CEMOB, que nós deveremos com certeza apurar os fatos para tomar as devidas providências.
Ou seja, não está havendo orientação aos operadores de cobrarem dos idosos?
Não, não pode de forma alguma. Tem direito à gratuidade e o direito à gratuidade ele é respeitado.
Albemar Santos, Hora H, o dia em...
Hora H, Aeron City.
Obrigado, Albemar Santos. São 6 horas e 18 minutos. 6 e 18 não é favor, é obrigação, né? Obrigação, é direito. Direito é para ser respeitado.
Só lembrando, Aeron, que se você é idoso, você é criança, você é do grupo de risco, não tem necessidade de sair de casa, não se aglomere nos ônibus. Lá, se está chovendo, as janelas estão fechadas, você está propício a pegar o vírus. Então, só saia de casa se realmente houver necessidade.
Isso é para os idosos e para todos. 6 e 18, as últimas informações do Boletim de Saúde da Paraíba, casos da Covid-19, já aqui no programa a gente atualiza esses dados. Pode trazer já, Alisson? Bom, vamos lá, casos confirmados, 56.344, é o acumulado até agora desde o início da pandemia, desde março. São 1.542 registros nas últimas 24 horas. O que é que esse número mostra? Que nós estamos tendo uma média de 1.500, 1.600 casos confirmados a cada 24 horas. É um percentual que subiu bem, de contaminação. É aquela história da interiorização do vírus no estado da Paraíba. Casos descartados. Exames foram feitos e descartaram suspeitas. 67.549. Mortes até agora. 1.171. 26 pessoas morreram nas últimas horas, desde a última atualização, ou casos de pessoas que morreram com a suspeita da Covid foram confirmados. 26 confirmações nas últimas 24 horas. Aliás, na última atualização, especificamente dois casos. Exatamente nas últimas 24 horas. Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas de Covid-19 e mais 24 casos entraram nas estatísticas na última atualização. Pessoas que foram recuperadas, pacientes que tiveram a Covid-19 na Paraíba e se trataram e se recuperaram, 19.999. O coronavírus já chegou a 218 municípios na Paraíba.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a ocupação total de leitos de UTI em toda a Paraíba é de 56%. Se a gente fizer um recorte aqui para a região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 65%. Em Campina Grande estão ocupados 49%. Houve a redução na ocupação de taxa de leitos de UTI em Campina Grande e no Sertão eram 42%. Mas falando sobre Campina Grande, nós estamos na linha agora por telefone com o secretário de saúde do município, Felipe Reu, que conversa agora com a Hora H. Boa noite, secretário.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Prazer imenso estar conversando com vocês.
Boa noite, secretário. Ontem, aqui em entrevista ao programa Hora H, o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, fez algumas explanações sobre o que ele chama de interiorização do vírus no estado da Paraíba e externou preocupação, especialmente com três municípios que fizeram uma flexibilização. Campina Grande, Guarabira e Patos. Usou até o termo flexibilização atabalhoada. Como é que o senhor reage? O que é que o senhor diz sobre como tem sido a flexibilização no município de Campina Grande, exatamente na parte que o senhor lidera aí e dá as orientações?
Olha, Heron, a nossa flexibilização que a gente implantou na cidade de Campina Grande, ela é toda acompanhada e monitorada por profissionais da equipe do gabinete de crise, infectologistas, pneumologistas, uma equipe completa, que a gente vem sempre monitorando isso, acompanhando desde a abertura da primeira fase, e graças a Deus a gente está com a estabilização dos casos aqui na cidade. Para se ter uma ideia, estamos com há cinco semanas, que os atendimentos na UPA Alto Branco, que é a referência para recebimento dos pacientes com suspeita de Covid-19, não só para Campina Grande, mas para 69 municípios que são referenciados aqui para a nossa cidade, que está estabilizado. A gente acredita, inclusive, que já tenhamos chegado ao platô da doença aqui na cidade, e se tudo ocorrer bem, se a população nos ajudar, a gente vai começar a decair os casos nas próximas semanas.
E a população tem ajudado, secretário?
Tem. A gente, inclusive, instalou algumas câmeras nas áreas centrais da cidade para identificar se as pessoas estão utilizando máscaras. Com os dados que eu recebi no final da tarde de hoje, pessoas circulando na área central, foi identificado que 96% estavam utilizando máscara. Isso é um número excelente, mas claro, o ideal seria 100%, né, para que todos estivessem protegidos. Mas a gente vem sempre fazendo a nossa campanha de conscientização, pedindo ajuda à população para que se evite aglomeração, que se vá resolver algo no comércio que seja pontual e objetivo, sem estar batendo perna, considerando que a gente ainda não se livrou do vírus, né? A gente tem que estar sempre tendo cuidado extremo para estar evitando aglomerações e que um possível contágio da doença.
Secretário, o Alisson falando com o senhor, boa noite.
Boa noite, Alisson.
Como é que a Prefeitura acompanha as informações de que em alguns cartórios há um número maior de registro de mortes do que é divulgado pela Prefeitura? Por exemplo, no cartório José Pinheiro, na segunda-feira, eram 185 mortes contabilizadas, quanto a Prefeitura só tinha 141. Há um conflito nessas informações, secretário?
Não, inclusive até fui questionado na semana passada sobre esses números. Como Campina Grande, falei até no início da entrevista, é referência para 69 municípios e até de outras cidades, de outros estados também, pessoas procuram a nossa rede para atendimento. Existe a possibilidade, eu pedi esse levantamento, de pessoas de outras cidades que são tratadas aqui, infelizmente podem vir a óbito, que fazem o registro nos cartórios da cidade. Hoje os nossos números atuais, pelo boletim atualizado de ontem, são 141 óbitos, até o presente momento, de pessoas de Campina Grande, mas como disse, pessoas que procuram a nossa rede de outras cidades, elas podem procurar os cartórios aqui da cidade e registrar o óbito como sendo de Covid.
Secretário Felipe Reu, muito obrigado pelas informações aqui no Hora H.
Boa noite, secretário.
Eu que agradeço, Heron, o Alisson, pela oportunidade de trazer as informações aqui da Secretaria de Saúde de Campina Grande. Forte abraço.
Muito obrigado, seja bem-vindo. Quadro, é isso que a diferença entre técnico e político, né? Por exemplo, o secretário Geraldo Medeiros ontem deu uma opinião, na opinião dele técnica, sobre a flexibilização. Se essa fala de Geraldo Medeiros fosse da direção, fosse respondida por um político, certamente não teria sido essa resposta do secretário Felipe Reu, que foi absolutamente técnico, só fez a defesa dos protocolos que eles estão fazendo lá e não foi para a polemização, né? E mata o assunto, né?
Era uma informação que acaba de ser divulgada na imprensa nacional. Um avião de pequeno porte caiu há pouco na região do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Um morador que estava perto lá gravou essa queda caiu na Avenida Brás Lemes, e as informações iniciais lá do Corpo de Bombeiros é que há 4 feridos no local. Após a queda, o avião pegou fogo. A gente torce para que essas vítimas não tenham nenhum ferimento leve.
Falando em aeronave, em aviação, Alisson, você sabia, essa informação é de hoje, vai daqui a pouco para o meu blog, que a Paraíba, no Nordeste brasileiro, é o estado com melhor proporção de aviões regulares do país. Aqui, 84% das aeronaves registradas estão liberadas para voar. 84% das 50 aeronaves que estão registradas estão liberadas para voar.
Isso, Heron.
Porque há um cuidado melhor aqui na aviação. O pessoal trabalha realmente com certo profissionalismo aqui. Essa informação saiu hoje na CNN e, por coincidência, recentemente também a Paraíba conseguiu homologar na ANAC o seu primeiro táxi aéreo. Será o único táxi aéreo dessa região oficializado entre Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E quem registrou o táxi aéreo para voar pelo Brasil foi a instância Ouro Verde, que fica localizada no município de Santa Rita.
Que tem ajudado muito a aviação aqui do estado. Quem acompanha os últimos fatos desde 2011, eu acho que há um imbróglio muito grande, um polêmico muito grande ali no aeroclube do Bessa, né, Aron? Pode ou não pode decolar avião?
Ali já,
qual o tamanho?
Já morreu, tá parado.
Aí,
ali.
Se a gente tem um terreno bom, propício para receber aeronaves, para fazer o conserto de aeronaves. Aí fica a polêmica lá registrada.
Não, é só especulação imobiliária, né? Não tem mais aeroclube em João Pessoa, a verdade é essa. 6h27, hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Tem interação, você manda sua mensagem para o 993465236.
No oferecimento dos postos da Rede Opção, que traz um recado para você agora.
Rede de postos Opção, através do aplicativo. Abastece aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Depois do intervalo comercial, a gente continua a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje é a vez de Valber Virgulino, do Patriotas.
Tem também uma entrevista com o Procurador Regional Eleitoral do MPF, o Rodolfo Alves. Como é que a população já pode denunciar e apontar possíveis irregularidades eleitorais já na pré-campanha em todo o estado?
Já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já.
Até já.
Já,
hein?
2 minutinhos. Segura aí, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
O que Heron Cid promete, o Alisson Bezerra faz. Uma interação fantástica, o Hora H sempre traz. Conteúdo de verdade, pela credibilidade, eu sou mais a Rede Mais.
Rede Mais.
Você na Hora H. Central da Interação. Interação.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida. Estamos de volta já interagindo com você nos nossos canais de comunicação. Você pode falar comigo no Instagram, no arroba Heron Cid, mas manda sua mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga onde está falando e manda o um recado para o 993465236. 993465236.
Boa noite, Heron Cid. Oi. Fabinho Ferreira, da cidade de Biara, sempre na escuta.
Fala, Fabinho. Boa noite pra você.
Oi, Heron. Boa noite. Aqui é Baixinho Motoca, aqui de Rimija, aqui. Junto na escuta todos os dias.
Tudo bom, Baixinho? Tudo bom?
Boa noite aí. Valeu.
Um abraço, Leonardo Rocha, em Campina Grande. Boa noite pra você.
Concordo com o que o Heron tá dizendo aí. Ninguém deve desejar o mal a ninguém, não. Mas manda ele reproduzir o áudio aí que ele falou a respeito de Dilma, o que ele falou, o que ele desejou pra Dilma. Quando Dilma era presidente.
Obrigado.
Peça pra ele reproduzir aí, por favor.
Obrigado, obrigado. A gente tem conhecimento disso. E eu, por exemplo, não concordo assim como o senhor com o que ele disse. Então acho que a gente não pode ter uma opinião seletiva. Pra fulano a gente acha ruim, mas pra sicano deixa como tá. Então cabe o bom senso criticar os fatos, não as pessoas. Se Bolsonaro desejou a morte de Dilma em sei lá quando, quando ela era presidente, extremamente reprovável, não é concebível esse tipo de coisa. Se agora tem alguém desejando a morte dele, da mesma forma. No princípio não é o mesmo. Então, não muda conforme as pessoas, né?
Boa noite, Heron. Zé Gavião de Santa Luzia.
Fala, Gavião.
Tô ligado da Pop.
Obrigado, meu irmão. Um abraço, um abraço. Vem novidades aí na Pop FM de João Pessoa. Segunda-feira estreia o F5 com Rui Dantas, Paulo Neto e Fábio Bernardo Cabral ao meio-dia. Mais jornalismo na Rádio Pop, o Alisson.
Boa noite, Heron. Aqui é o Betão do Gás, Pinheiro Velho, São José do Princesa. Abençoe vocês dois aí.
Dá o gás aí, meu. Dá o gás, São José do Princesa.
Boa noite, pessoal. Sou Paulinha de Princesa Isabel. Alô, sempre princesa. Na escuta. Não perdo o programa por nada.
Quem também está acompanhando a gente aqui, Heron, é o Adilson da Silva. Ele está dizendo que o vereador Fabiano rompeu com o atual prefeito e disse ter sido ameaçado.
Isso é uma fofoca.
Agora,
política.
Sabe onde foi? Ele disse que Pedras de Fogo tá pegando fogo.
Pedra de fogo não falta fogo, né? Edmilson, alô Edmilson. Edmilson dizendo que tá ouvindo o programa, ele é fã número 1 do programa, está abraço. Em Tavares e tá pedindo um abraço especial para Mariana. Abraço, Mariana, abraço. Em Tavares. Alô, Serra do Teixeira, que se liga no som da Rádio Princesa FM.
Alô, Sertão, Paulo Walter, acompanhando a gente em São Bento, na Terra das Redes.
Em breve nós vamos com o Hora H pela estrada fora, viu? Na estrada, Hora H na estrada, com os devidos cuidados, com o isolamento, com o distanciamento, mas vamos andar por essa Paraíba, sentir o termômetro desse estado nessa pré-campanha, mas conhecendo as cidades, fazendo uma caravana nas principais regiões do estado e visitando as emissoras que estão em conexão aqui na Rede Mais e no Hora H.
Falando em São Bento, vou mandar um parabéns especial agora para a Rádio Solidária FM, para o nosso colega jornalista Clinton Medeiros, está completando o ano hoje, ligado aqui no Hora H. Parabéns, meu irmão, que Deus abençoe cada vez mais, muito sucesso aí na região. E manda informação pra gente, viu?
Clinton Medeiros é referência lá na região de São Bento, ali de Catolé do Rocha. Um abraço pra você, Clinton. Pra todo mundo em São Bento, capital mundial das redes. Vamos chegar em São Bento em breve, hein, Dilvan? Um abraço pra você, pra todo mundo aí. 6h35 agora.
O Silvestre tá acompanhando a gente diretamente de Remígio, pela Pop FM de Areia.
Alô, Remígio. Alô, Esperança. Toda a região aí. São 6h36 agora, 6h36. A gente dá continuidade agora à série de entrevistas com os pré-candidatos a Prefeitura de João Pessoa, uma eleição de 2020 que promete e muito. Hoje é a vez de Valber Virgulino do Patriotas. Essa série é do portal Mais PB, da Mais TV, gravada e já exibida no portal Mais PB. A gente seleciona um trecho mais importante, o que chamou mais atenção para os ouvintes do programa Hora H, de João Pessoa, da região metropolitana e da Paraíba. Afinal de contas, a eleição de João Pessoa reflete e influencia em todo o estado da Paraíba. Valber Virgulino, que foi eleito deputado estadual em 2018, já encarou um novo desafio agora, uma outra eleição na sequência. Dessa vez, a prefeitura da capital, a maior cidade do estado. Por que esse novo desafio, Valber Virgulino?
A minha vida foi construída e constituída de missões. Eu vim do nada, na verdade não vim do nada, porque sempre de família, mas vim de uma família sem parentes importantes, sem nome político. Cheguei a ser secretário em 2004.
E vindo do interior, como diz Belchior.
É, eu ia dizer isso, mas...
E vindo do interior.
Cheguei a secretário em 2 estados, me elegi o deputado mais votado da capital paraibana, de João Pessoa. E, como eu disse, minha vida é constituída de missões, é mais uma missão imposta pelo meu grupo, pelo meu povo, por aquelas pessoas que admiram o nosso trabalho. Eu acho que João Pessoa, na verdade, a Paraíba, ela carece de lideranças. Você vê a pandemia, os nossos líderes políticos sumiram, a gente viu um ou outro aparecendo através de live. Nós sabemos, eu, você e os telespectadores, que os grandes homens nascem nas adversidades. E os pequenos homens somem. Então o prefeito de João Pessoa e o governador sumiram, e todos os outros também sumiram. Então João Pessoa carece e padece de uma representação sem amarras políticas, sem ligação com grandes grupos que negociam a política há vários anos. E estamos lançando nosso nome, esperando que realmente a população ela consiga compreender o momento. Eu costumo dizer, que existe dois tempos, o tempo de Deus e do povo. O de Deus a gente não consegue prever, porque Deus é soberano, está acima de tudo, né? E existe o tempo do povo, que são as eleições. Se o povo não fizer valer seu direito e seu tempo no momento certo, vai continuar a reclamar da vida, a continuar a criticar os maus políticos e continuar a eleger aquelas pessoas que nunca tiveram interesse de garantir a vontade do povo, o interesse do povo, mas sim interesses escusos, interesses pessoais, interesses de grupos políticos que dominam a política e que tem denegrido, tem na verdade acabado com a política no cenário municipal e com a pessoa e na Paraíba.
Valber Virgulino repete o discurso de deputado estadual, aquele discurso mais contundente, mais forte, quer reproduzir isso numa eventual gestão na prefeitura de João Pessoa. Vai estar no debate entre aqueles candidatos que vão apresentar um projeto para a cidade de João Pessoa ou ideias. Então, ele quer marcar posição na eleição.
Valber, que foi um dos deputados mais votados nas eleições passadas aqui na capital. Ainda sobre a eleição de João Pessoa, era um advogado e procurador do estado, Carlos Monteiro, foi lançado hoje como pré-candidato à prefeitura da capital pelo Rede Sustentabilidade. A escolha, segundo o partido, seguia os critérios do processo seletivo. Procura-se um prefeito para João Pessoa, que durou 4 meses.
No Procura-se deu quem?
Carlos Monteiro, que é advogado e procurador do estado.
6h39, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Ministério Público da Paraíba, Ministério Público Federal, abriram um canal de denúncias para a população denunciar irregularidades nesse período pré-eleitoral, Alisson. Esse é o tema da nossa conversa a partir de agora com o Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Eleitoral, Dr. Rodolfo Alves, que fala agora conosco. Dr. Rodolfo, boa noite.
Boa noite, Alisson Bezerra e o programa Hora H.
Doutor Rodolfo, nessa eleição de 2020, toda eleição assim, tem um tema, tem um ponto nevrálgico, tem aquela preocupação mais latente. Nessa eleição, a Procuradoria tem observado que tema, que situação que vai exigir de vocês um esforço maior nesse 2020, doutor Rodolfo?
Eu acredito que os pontos eleitorais, na primeira linha, estão assente nesse período eleitoral, né, na eleição municipal. É bom que fique claro para a população que a Procuradoria Regional Eleitoral tem uma atuação recursal, primeiramente, nesse processo, mas além de frente, mesmo o fronte, né, relacionado a todo esse trabalho eleitoral, é dos aguerridos promotores eleitorais, das diversas zonas eleitorais. E acredito que hoje, desde já do início dessa pandemia, o maior desafio tem sido acompanhar essa distribuição gratuita de bens que está sendo feita pelos diversos municípios, né, em razão dessa situação de emergência de saúde. E acredito que esse é o maior desafio que, infelizmente, nós temos abusos que eventualmente podem ser praticados na distribuição desses bens e serviços com objetivos eleitoreiros, né, de oferir lucros ou dividendos políticos na eleição que se avizinha.
Doutor Rodolfo, exatamente nessa questão da alteração do processo eleitoral, foi lá para 14, 15 de novembro, né? No primeiro turno. Esse calendário para o cronograma da Procuradoria Eleitoral alterou muito? Há um respiro? O Ministério Público entende como uma medida acertada? Alguns setores da política achavam que, se for para mudar apenas um mês, poderia ficar em outubro. Qual é a visão que o Ministério Público tem da alteração? Foi um ponto assertivo?
Pessoalmente, eu vejo que veio em boa hora esse ajuste no calendário. A gente ainda não tem diversas questões técnicas, médicas, epidemiológicas, ainda todo o cenário definido em relação a como estaremos em relação à situação de saúde daqui a um mês, daqui a dois meses. Então, veio na minha uma opinião pessoal que acertaram em fazer esse adiamento, permitindo ainda que o eleitor, né, como garantido pela Constituição, diante dos de 4 em 4 anos, possa fazer a sua opção. Então, manteve o calendário eleitoral para esse ano. E em relação ao trabalho, a dinâmica do trabalho, apenas adiou um pouco mais, que prorrogou, digamos assim, esse período dito de pré-campanha, né? Já que adiou o período das convenções e todo o calendário eleitoral, ele foi reajustado para poder se adequar às novas datas das eleições. Mas é apenas uma ampliação desse período de pré-campanha, de modo que os pré-candidatos ganharam um pouco mais de tempo, né, até mesmo para compensar essa ausência ou essa dificuldade de contato pessoal, de buscar investir, buscar se apresentar à população de maneira correta, respeitando a legislação, por meios virtuais.
Procurador, sobre essa questão virtual, o Ministério Público Federal, a Procuradoria Regional Eleitoral, vocês estão com um olhar especial de como os candidatos vão se comportar nas redes sociais?
A legislação, ela amplificou bastante, assim, a possibilidade, né, dos pré-candidatos se apresentarem, né? E, embora tenha havido essa amplificação, a regra ainda continua, persiste a proibição que a gente chama de propaganda eleitoral antecipada. Alguns fatos, né, precisaria mais tempo para a gente tentar explicitar, mas alguns fatos estão permitidos, mas a regra ainda continua na proibição. Então, se o candidato, né, desrespeitar esse regramento, especialmente a questão do pedido explícito de voto, deixando bem claro para a população e para os pré-candidatos, né, esse pedido explícito de voto não significa apenas a expressão vote em mim, quero o seu voto, não. Existe também a configuração, o entendimento da justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral aqui no Estado, de que eventuais frases, eventuais contextos em que apresentarem o conteúdo eleitoral também podem configurar esse pedido expresso de voto. Então, isso é uma situação que ainda está, que será levada aos tribunais. O Ministério Público, em primeira instância, os promotores eleitorais estão acompanhando isso, mas depende muito, né, do olhar atento na população que venha denunciar eventuais abusos, uma vez assim, que a própria estrutura ela é deficitária da instituição nesse aspecto e também pela própria dificuldade de se monitorar as redes sociais, né, essa possibilidade de comunicação em massa, de maneira que até para as grandes empresas isso é um pouco difícil e não é diferente para os promotores e para o Ministério Público como um todo essa dificuldade de monitorar. Então a gente conta justamente com o apoio, o olhar atento da população que não quer que essa mensagem abusiva seja colatada, e aí nessa esteira que foi disponibilizado, né, reforçada a existência do canal de denúncias do Ministério Público Federal, e recentemente, por mais de um mês, o Ministério Público do Estado da Paraíba lançou um canal específico também para recebimento dessas denúncias.
Doutor Rodolfo, o senhor toca num tema muito sensível aí. Numa cidade como João Pessoa, Campina Grande, enfim, com a presença maior da justiça, há certos comedimentos. Mas cidades do interior do estado da Paraíba, primeira eleição nunca acaba. Mas quando chega no ano da eleição, em janeiro, antes muito mesmo de convenções e definições, já tem gente pedindo votos. Eu tenho um relato de várias cidades em que os candidatos ou pré-candidatos, com suas chapas já previamente anunciadas, já estão fazendo visitas e fazendo exatamente o que o senhor relatou aí. Menções explícitas a votos, símbolos de campanha, logomarca e as famosas visitas eleitorais já lá, quando não são apenas o pedido de voto, é exatamente uma negociação pelo voto ou compra de voto. Só a população para alertar o Ministério Público, né, doutor Rodolfo?
Exatamente, Aaron. Não é possível, como eu costumo dizer, não existe estrutura de fiscalização que seja compatível com algo que seja endêmico. Se há, digamos assim, toda essa problemática que você cita vários exemplos, ela se apresentar de maneira endêmica, que eu digo assim, de maneira que é difundida, de maneira até de maneira comum por parte da população, não existe estrutura de fiscalização que dê conta disso. Até mesmo porque a gente precisa de que alguém se sinta aviltado, alguém que se sinta lesado nesse tipo de propaganda, nesse tipo de visita, para levar o conhecimento do Ministério Público. E sem isso, a gente não consegue tomar conhecimento desses fatos e levar a uma investigação para poder identificar a atitude, em que circunstâncias está ocorrendo. Então, veja que o nosso trabalho ele é muito dificultado, justamente por conta da própria natureza dessas negociações, né? Que existem interesses recíprocos da parte do político, também, infelizmente, do cidadão, né, que se sujeita a essa situação. Então, fica aquela coisa em que todo mundo é beneficiado e ninguém se denuncia. Então, sem essa denúncia, sem esse legal conhecimento das autoridades, vai passar ao largo e, infelizmente, a prática apenas vai se aperfeiçoando e vai trazendo, infelizmente, os problemas que a gente vê no dia a dia das eleições.
Rodolfo Alves, doutor Rodolfo Alves, Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
Muito obrigado. São 6 horas e 49 minutos. Tá aí o alerta. Sujeita que está fazendo campanha antecipada pelo estado afora tem que ter cuidado.
Tem que ter cuidado, viu, Aaron?
Porque se o Ministério Público, pois é, o Ministério Público flagrar, ou se a população gravar, esses que já anteciparam a campanha, sem registro ainda, mas já estão fazendo visita, pedindo voto, comprando voto, fazendo propaganda explícita de campanha, né? Com um símbolo, com um pedido de voto, música, com menções, não sei o que e tal. As mensagens explícitas e implícitas contam. Foi o que alertou agora o Ministério Público Federal na voz do Dr. Rodolfo Alves. 6h49.
E se um pré-candidato é capaz de infringir a legislação, diga o que ele é capaz de fazer quando estiver lá com a caneta na mão.
Quando estiver na prefeitura, aí
E outra atenção, viu?
É estupro.
Outra atenção que os pré-candidatos devem ter, que rede social não é terra de ninguém não, viu? O Ministério Público Federal está de olho.
6h50, nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Federação Paraibana de Futebol decide antecipar a retomada do Campeonato Paraibano.
Tem mais a interação, você ligado com a gente e as manchetes dos principais portais e notícias. O que é informação agora para você, a gente atualiza.
E tem também informação que o juiz Ronaldo Queiroga vai receber alta essa semana em São Paulo. Ele estava com a Covid-19.
O jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
Um dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Dois minutinhos, se liga aí.
A Hora H, volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Alisson Bezerra.
Eron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
De volta com um recado pra você, tá na hora de abastecer, tá na hora de abastecer, deu o sinal aí, a luzinha do seu carro acendeu, é hora de abastecer? Então abasteça nos postos da Rede Opção, em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
6h55.
De volta, 6h55.
Atualizando, era a informação daquele acidente que aconteceu no final da tarde em São Paulo, envolvendo um avião. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros confirmou que o piloto morreu, não resistiu ao acidente e morreu. Imagens aqui no portal G1 mostram que o avião caiu no meio da via e pegou fogo, um fogo grande lá. Então, solidariedade às vítimas e aos familiares das vítimas.
A Federação Paraibana de Futebol antecipou o reinício do Campeonato Paraibano. Clássico entre Botafogo e Campinense, que estava programado para próximo dia 18, será disputado um dia antes, agora dia 17, uma sexta-feira.
Essa decisão ocorreu porque a Copa do Nordeste anunciou ontem o reinício do torneio para o dia 21 e, pela tabela do torneio, o Botafogo da Paraíba entra em campo justamente no dia 21 contra o Vitória da Bahia em Salvador no fechamento da primeira fase. Ou seja, o Botafogo quer mais tempo para poder se preparar e não fazer feio lá em Salvador, na capital baiana.
6h56, é hora da interação, é você, você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Alô, alô, doutor Laércio Braga, obrigado pela audiência, está ligado comigo aqui no meu Instagram, Matson Alencar. Doutor Matson, muito obrigado pela sua participação, valeu pela audiência, está ligado com a gente aqui no Hora H. Luciano, jornalista, dizendo que vocês vão fazer um tour pela Rede Hora H, pela Rede Mais, é isso mesmo.
Em
Joana,
breve,
tô ligada em Cipaúba, Ibiara, Paraíba, obrigado. Tem mais aqui, Rayane Kelly, alô Rayane, em Guarabira, ouvindo pela Rádio Constelação FM, boa noite para você.
Quem também está acompanhando a gente, diretamente de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa, é o nosso colega jornalista Felipe Nunes. Mandou um abraço aqui para o Hora H.
Um abraço, Felipe Nunes. Edivandro Santos está no Padre Biapina, ligado com o programa. Obrigado a você. Alô, Alcilene Rodrigues em Cajazeiras,
alô,
lá
Cajazeiras.
Mais FM. Boa noite a vocês de Cajazeiras. Gomes, boa noite para você, Gomes. Cleide, não. Raoni diz o seguinte aqui. Desordem, não tem ministro da educação, Covid-19 tá longe do fim, tá dando lucro para os políticos, deixa. Ele tá reclamando aqui, hein, que não tem ministros da saúde em plena pandemia.
André saúde
Martins,
e
boa noite. Estamos sem dois ministérios. Tem ministro, tem, né? Mas tá pastorando lá o ministro lá, o general
não
Pazuello,
tem um oficial,
né? 6h57, a Paraíba no ar, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Adjão Pessoa aí. Boa noite. Dois locutor 10 aí.
Eita.
Nota 10.
Obrigado.
Viu? Nota 10 são
dá
os ouvintes.
Dá alô pra nós aí, viu? Negão Pronto Sonho.
Valeu, Negão, da propaganda. Um abraço pra você, Negão. Um abraço, irmão. Coronel Sobreira, homem da Caixa, beneficente da Polícia Militar em João Pessoa, sempre ligado com a gente. Boa noite.
Oh, boa noite, amigo Heron.
Boa noite.
Estou escutando você através da Rádio Bom Sucesso aqui de Pombal, de Ivânio Dantas, que está falando.
Oi,
gostaria
irmão
de saber de você das OS da educação, amigo. Manda aí para as outras rádios, mas ninguém me informa nada. Trabalhei uma delas e quer saber se sai ou se fica, porque o secretário de educação disse que só funcionava as OS na Paraíba só esse mês de junho. Hoje já é dia 8 de julho e nem pensa formar nada para nós e nem secretaria da educação, a gente fica sem saber se fica, se sai. Desculpa aí, meu amigo Heron, diz aí para nós aí.
Vamos atrás disso, meu irmão. É muito ruim, né? Um trabalhador ficar nessa incerteza, não sabe se vai, não sabe se fica, não tem uma função social. A empresa não sabe, o governo não diz claramente, a Secretaria de Saúde ainda não diz, mas até onde a gente sabe, o governo está desligando todas as organizações sociais. O grande problema da organização social foi na saúde, mas porque criou esse clima todo, o governo parece também estar rompendo, já rompeu com as da educação, né? Vamos girar com informação agora. O que é manchete agora na imprensa da Paraíba e do Brasil?
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Manchete agora do portal Mais PB.
Procurador faz apelo para a população denunciar propaganda antecipada nas eleições.
Foi agora há pouco no programa Hora H. Veja Online destaca: Brasil aponta para estabilização no número de mortes, diz o Ministério da Saúde.
O Estadão destaca: Facebook derruba rede de fake news ligada a funcionários de Bolsonaro e também de seus filhos.
Manchete da Folha de São Paulo Online: Facebook remove 73 contas falsas ligadas aos Bolsonaros.
O Globo destaca um vídeo: 5 dias antes do diagnóstico de Covid-19, Bolsonaro já tossia em live com 6 pessoas.
Hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020. Sonoplastia Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita.
De Tibiri.
A gente fica por aqui agradecendo a você pela interação, pela participação, pela audiência. Muita paz no seu coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Amanhã a gente se encontra às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
A hora mais esperada do rádio da Paraíba.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo que o Senhor fez é bom.